Muito bem. O Manhã com a Família é com o objetivo de abençoar famílias, tratar dos lares. Sempre tenho trazido aqui muitos amigos e irmãos, pastores de diversas CNVs que a gente tem por aí, espalhado no Rio de Janeiro, até de São Paulo, né? O pastor Luiz Fernando já esteve aqui de manhã. Agora nós trouxemos lá do outro lado da poça nosso irmão de Itaburaí, pastor Lauremi, sua esposa, filho, todo mundo tá aqui. E então gostaria que você recebesse com todo carinho para trazer a palavra de Deus ao coração da família, pastor Lauremi. Vem cá. Aleluia. Quem já foi a Itaburaí? Já passou por lá? Já está? Dificilmente, né? Deus abençoe. Extensão de lá, meu pastor. Fica à vontade.
Eu gostei da saudação do pastor Evandro, então vou repeti-la. Bom dia, paciência. Até porque vocês vão, de fato, precisar de muita paciência comigo. E eu quero realmente dar graças a Deus pela oportunidade de estar aqui, nesta igreja amada, conforme estava dizendo ao pastor Evandro, nós, lá no outro templo, não sei em que ano, mas já tem bastante tempo, nós tivemos. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, nesta manhã com a família, e poder estar aqui acompanhado da minha esposa, Vitória. É como diz sempre o bispo Birajara, ao me encontrar lá no presbitério: esse homem é o homem que anda com a Vitória. A verdade é que nem sempre anda do meu lado assim, então, mas ela está aqui, me dá uma alegria muito grande estar ao seu lado. E ali está meu filho também, é o Diego. Ele hoje é o filho do meio, né? Porque a gente tem uma temporanzinha de 12 anos, a Maria Eduarda, que não veio, e também a Bruna, que é a nossa mais velha, que está em Niterói. Oi? Ah, tem as fotos. Ah, ali sou eu e minha amada. É, se não me engano, lá em Maringá. É, mas não é Paraná, não. É ali, Mauá. Num friozinho gostoso ali, de praia de Mauá. Essa é a minha filha, Bruna, nossa mais velha. Está com 30 anos, se não estou enganado, 31. Fez agora. Já me deu duas netinhas maravilhosas também. Esse é o meu filho, eu e ele, curtindo a praia de Saquarema lá, o surf. Porque não basta ser pai, tem que participar. Então, olha lá, essa é a nossa pequena Maria Eduarda, num passeio que a gente fez também lá em Curitiba. E essa é a netinha número um, a Valentina. Olha aí. E a netinha número 2, Bettina. Eu sou grato a Deus, porque todas saíram muito parecidas com o vovô. Dá para perceber claramente isso, né? Glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Aí foi quando a gente estava fazendo uma comemoração, lá em Teresópolis, lá no vagão, comendo um sanduíche bem grande. E ali tá todo mundo junto aí, mas um pouco distante aqui embaixo, eu e minha amada, ali a Bruna, a Duda, lá atrás o Diego e a sua esposa Yasmin, que não está aqui também. Então essa é uma família, como muitas outras, mas que tem o privilégio de servir a Deus e que está aqui em nome de Jesus Cristo também, para abençoar a sua vida, porque eu creio que para isso Deus nos tem constituído família bendita do Senhor, para que nós possamos ser bênção sobre a terra, para que a gente possa ser um exemplo, para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. E eu creio que vai ser assim, em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor vai estar nos abençoando também. E eu queria então pedir aos irmãos, nós temos uma referência, né, nas Escrituras, para falar sobre família, o tesouro de Deus. E nós sabemos que é até uma forma carinhosa de tratar, né, muitas vezes, que nós temos um ao outro chamar de tesouro. Não sei se alguém tem esse costume, mas é uma coisa bonita. Muitos falam, né, de muitas formas diferentes, né, mas sempre valorizando o outro. Isso é uma coisa maravilhosa. É muito importante que a gente possa estar constituindo família, tendo essa compreensão. No início da nossa conversão, não havia muito o que aprender nesse respeito. Nós, desde então, já temos feito muitos encontros de casais. Nós temos 21 encontros de casais que temos feito, fora alguns períodos que intercalamos assim, já por muito tempo, e isso tem sido realmente para nós muito importante. E os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz, elas, na verdade, foram aplicados na nossa vida de uma forma prática. E a gente foi aprendendo meio que assim, aos trancos e barrancos, para dizer a verdade, passando por muitas lutas, tribulações, como todos nós na vida passamos, mas aprendendo e ganhando experiência, e assim podendo também ministrar em nome de Jesus, como Deus tem me dado esta palavra sobre os tesouros de Deus na terra. E a gente vai falar exatamente sobre esses tesouros que foram acumulados pelo rei Davi, né? Que nós sabemos foi um grande rei de Israel, e ele, portanto, teve muitas conquistas na sua vida, né? Na sua carreira como rei, né? E nós vamos ter esse texto base que vai servir de orientação para esta palavra que eu creio Deus quer nos trazer para com a família, os tesouros de Deus. Isto está, eu vou pedir aos irmãos que possam abrir comigo, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 26 e versículo 20. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 20. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 20. Eu não vou dizer também como o pastor Evandro falou, ele esteve em maio lá em nossa igreja, e eu lembro bem que ele falou assim: eu não trago um abraço. De alguns irmãos eu trago um abraço. Porque hoje a gente está ministrando a ceia lá em Itaboraí. Então, a gente, para cumprir o compromisso, a gente sai assim um pouco à francesa, sabe? Mas eu pedi oração dos intercessores. Pelo menos alguns estão cientes disso, para que possam nos revestir de oração também, que nós sabemos é muito importante. Mas eu trago com muito carinho no meu coração todos os irmãos, e os irmãos recebam um abraço de Itaboraí também, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente poder fazer essa leitura? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 20. Bom, então está fazendo aqui uma descrição daqueles que guardavam os tesouros de Deus na terra, que eram os tesouros que Davi havia conquistado. Então vamos a partir do versículo 20 nesta leitura da palavra de Deus até o versículo 32. Amém? Todos estamos juntos aí? Glória a Deus. Então diz assim: dos levitas, seus irmãos, que tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus. Diga comigo: tesouros da casa de Deus. Amém. E diz ainda mais: e dos tesouros das coisas consagradas. Fale comigo: dos tesouros das coisas consagradas. Eu continuo dizendo: os filhos de Ladã, descendentes dos gersonitas, pertencentes a Ladã, e chefes das famílias destes. Diga comigo: chefes das famílias deste. Amém. Da família de Gerson, Jeiele, os filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão. Estavam estes a cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos anamitas, dos isaritas, dos hebronitas, dos uzielitas, Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Diga mais uma vez comigo. Era oficial encarregado dos tesouros. Amém. Seus irmãos, diz, de Eliezer, foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicre, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares, de centenas e capitães do exército, tinham dedicado. Dos despojos das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Diga comigo, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Amém. Continuando, como também tudo quanto havia dedicado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tudo quanto qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. 29. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel, para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas, foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que superintendiam Israel além do Jordão para o ocidente, em todo serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi e se acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. Diga comigo mais uma vez. E se acharam entre eles homens valentes. Amém. Agora, para finalizar, 32. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes das famílias. E o rei Davi os constituiu sobre os rubenitas, os gaditas e a meia tribo dos manassitas para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu encomendo esta palavra ao Espírito do Senhor que está sobre nós e que está operando em nossos corações, que está aqui para manifestar o poder e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós adoramos, a quem nós servimos e a quem nós entregamos as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso futuro, os verdadeiros tesouros que temos recebido da parte do Senhor. Ajuda-nos a conservá-los, Senhor. Ajuda-nos a estarmos vivendo de modo digno do Teu nome. Abençoa-nos assim, falando aos nossos corações e usando-me para o louvor da Tua glória. Nós assim lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. E todos digam amém. Podem sentar. Obrigado, irmãos. Nesses dias maus que nós estamos vivendo em nosso país, nós temos visto com muita tristeza quantos recursos têm sido desperdiçados, não é verdade? Infelizmente, nós temos ouvido que muitos que deveriam estar administrando de modo sábio a nação, nós sabemos hoje, por uma série de investigações, que eles têm se apropriado das riquezas do país. E Nós percebemos também, e sabemos pelas informações, que muitos desses têm até mesmo jogado fora, lançado fora, aquilo que eles, portanto, conquistaram, mas conquistaram de modo ilícito. Por exemplo, num apartamento em Salvador, se não me falha a memória, encontraram dentro de caixas de papelão e de malas 52 milhões de reais. Quantos ouviram essa notícia? Você sabe? Foi um homem bem conhecido, né, do Congresso Nacional, que fazia parte do governo e tudo. E foi, com certeza, uma coisa inusitada, né? Quem não gostaria de ter comprado esse apartamento já com esse conteúdo dentro? Você faz um investimento, de repente você já encontra, né, um verdadeiro tesouro desse montante, mas evidentemente você não encontra isso em qualquer lugar. Ali era especificamente para estar guardando aqueles recursos ganhos de modo ilícito. De outra feita também, eu soube que alguns pescadores na Baía de Guanabara, quando eles estavam indo à pesca, eles começaram a pescar notas de 100 reais. E a pergunta é, de onde veio isso? Bom, com exceção das escrituras que nós sabemos não podem mentir, que Jesus mandou Pedro fazer uma pescaria e o peixe trouxe lá a moeda para pagar o imposto, fora isso, eu nunca ouvi falar que alguém pescasse nota de 100. Mas por que que isso aconteceu? Porque alguém resolveu despejar aquilo, né, que estava incriminando, porque foi ganho de forma ilícita, uma riqueza que foi adquirida de forma ilícita, por isso preferiu jogar fora. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque quando se conquista alguma coisa dessa forma, de uma forma ilegal, não se tem muito cuidado. Não se tem. Mas quando você conquista alguma coisa que você sabe o valor, a importância e o quanto aquilo te custou, você não vai ser descuidado. Pelo contrário, você vai zelar para manter aquele tesouro junto de você. Davi, nós sabemos, um homem segundo o coração de Deus, era um conquistador. Bom, a gente pode pensar assim até de muitas formas diferentes. Mas eu quero me posicionar aqui primeiramente sobre ele ser um homem de guerra, né? E ele foi, de fato, um vencedor, uma pessoa que conquistou bastante na sua vida. E esses despojos da guerra ele ia guardando nos tesouros, por quê? Porque estas coisas iam sendo consagradas ao Senhor. E estas coisas consagradas ao Senhor representavam a riqueza de Deus, porque era como naquele tempo Deus expressava a sua riqueza na terra, abençoando o seu povo, abençoando o reino de Deus que era estabelecido por aqueles que guardavam as suas leis e o seu testemunho. Foi assim que este reino alcançou a sua hegemonia na época, de tal maneira que Davi tornou-se um homem renomado, né? E aí, claro, você pode pensar também que Davi, como nós sabemos, era um jovem bem afeiçoado. Era um menino ruivo, como diz a palavra, né, de sorriso bonito, e com certeza isso trouxe benefícios para ele, mas trouxe alguns prejuízos também, que não vem ao caso aqui. Eu quero dizer para os irmãos que, quando nós apresentamos aqui a nossa família, hoje, já com as netinhas, eu tenho certeza que muitos de vocês, igualmente, já têm recebido tantas bênçãos, tantas riquezas da parte do Senhor, que não foi fácil que a gente pudesse acumular essa riqueza, que a gente pudesse ter, vamos dizer assim, esse patrimônio durável que Deus nos deu. Primeiro, porque tudo começou há 35 anos atrás, quando eu olhei para esta joia preciosa e me acheguei com boas intenções. Na verdade, a gente não era ainda cristão, eu era bem jovem, e eu tinha que usar um meio, né, de conquistá-la há 35 anos atrás. Então, sabiamente, o que eu fiz? Essa é uma técnica, né, que pode ser aplicada ainda hoje, nos dias atuais. Eu a levei numa sorveteria. Naquela época, havia uma sorveteria que parece que foi impedida de ter o seu próprio nome, então ela acabou se chamando Sorveteria Sem Nome. Foi lá que começou essa história. E aí, quando nos sentamos, eu disse para ela, o que você quer? Aí ela olhou e disse, o mais caro que tinha lá era a banana split. A técnica da banana split não falha. Foi assim, com aquele, com aquele momento romântico, comendo aquele sorvete juntos, que nós começamos a nossa história, que nós começamos ali a nos conhecer, que começamos a nos envolver, que começamos a nos amar, e essa história tem exatamente sido mantida pelo Senhor, porque, sobretudo, Deus entrou na nossa vida e nós passamos a reconhecer a mão de Deus nisto e nos fazer nos encontrar, porque a partir desse relacionamento eu conheci ao Senhor e a partir de ter conhecido ao Senhor, eu passei a andar com o Senhor, nós passamos a andar com o Senhor. E quando você passa a andar com o Senhor, você passa a valorizar ainda mais aquilo que Deus te deu. Por quê? Porque você percebe que esses são os verdadeiros tesouros que você tem para guardar na sua vida. A sua família é o seu tesouro. Fala para o seu irmão, a sua família é o seu tesouro. Existem alguns ladrões de tesouros. Nos tempos antigos eram os piratas, né? Eu não sei que aqui exatamente nesse tempo haviam alguns povos que saqueavam. Com certeza, Davi, quando ele tem todo esse cuidado aqui, você vê que Davi, ele se cercava de auxiliares, né? Ele se cercava de protetores. Você precisa ter protetores para a tua casa. Você precisa ter protetores para a sua família. Por quê? Porque você sabe que uma coisa preciosa é cobiçada. Você não pode ser descuidado. Você não pode ser negligente. Você precisa vigiar, porque pode ser até mesmo que nesse momento você possa estar debaixo de um ataque para destruir a sua família. E é preciso ter muito cuidado, porque existem alguns ladrões de tesouros que nós precisamos atentar. Por exemplo, trazendo para a nossa realidade familiar, falta de tempo. As pessoas hoje alegam isso, né? Não temos tempo para ficarmos juntos, para conversar, não temos tempo para passear, não temos tempo. Está faltando tempo. Como? O tempo continua igual, não mudou absolutamente. O que está mudando, e mudando velozmente, é a nossa ansiedade pelas coisas da vida. O que está mudando, de fato, é que nós estamos deixando de dar tempo para o que é importante e estamos dando mais tempo para coisas banais e inúteis. E, de repente, não percebemos como isso vai corroendo a estrutura familiar e como isso vai destruindo a harmonia do casal, da família. Porque isso inclui também, evidentemente, a criação dos filhos. Ter tempo para cuidar dos tesouros que Deus nos deu é essencial. E todos nós estamos aí nessa ciranda, nessa roda viva. Precisamos saber administrar o nosso tempo, amém? Diga comigo assim, eu preciso saber administrar o meu tempo. Todos nós precisamos. O que nós precisamos fazer? Deus, me dê sabedoria. A palavra de Deus diz isso, amém? A palavra de Deus diz isso. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que vai conceder. Amém? Ele vai conceder. Por quê? Você pede com fé, você pede precisando, porque na verdade nós precisamos mesmo, porque as atividades do dia a dia, elas são avassaladoras, não é? As atividades, o trabalho, os estudos, mas é preciso ter cuidado para valorizar e cuidar, para não permitir que esses ladrões de tesouros venham a nos assolar. Outro ladrão que a gente já mencionou aqui ano passado é a falta de comunicação também. Na verdade, é o que os entendidos, os que ministram, especialmente nessa área de família, chamam de fazer a DR, discutir a relação. Infelizmente, em alguns momentos, a gente precisa discutir. Por quê? Porque a crise chega. E por que que isso, infelizmente, acontece? Por exatamente descuido de se conversar, de se dialogar. Hoje em dia, nós temos tantos meios, né, de comunicações aí, sociais, né? As redes sociais, elas hoje fazem parte da vida de todos. A tal ponto que os mais jovens, eles não conseguem entender como é que se vivia antes do computador e do smartphone. Na sua época não existia isso? Não, não existia. O que vocês faziam? Como é que você gastava o seu tempo? Bom, eu, pelo menos na minha infância, eu jogava futebol, eu gostava de empinar lá uma... Não era pipa, não. Sei que aqui no Rio o negócio é pipa. Lá era cafifa mesmo, cafifa e tal. Jogava uma bola de gude arrumada, né? Ficava meio chateado que tinha um primo meu que jogava bola de gude assim, ó. E ganhava tudo. Como é que pode alguém jogar bola de gude assim e ganhar as coisas? Eu fazia tudo direitinho, só perdia. Mas isso faz parte da infância da gente. Isso fez parte da minha formação. Não ficava tanto tempo na frente da televisão como em nossos dias nós ficamos, a tal ponto que não se olha um no outro, não se percebe um ao outro. Isso é necessário, porque o saber é observar o outro, como alguém já disse. Se você quer saber como o outro está, você tem que observar ele, você tem que olhar para ele, você tem que procurar ler o que está dentro da alma dele. É assim que nós não permitimos que esse ladrão de tesouro nos acometa, o ladrão da comunicação. E ainda por fim, um outro ladrão que tem, infelizmente, destruído muitos lares e famílias, é também a falta de espiritualidade nos lares. Eu cresci na vida cristã aprendendo sobre o culto doméstico. E que era, de fato, algo importante na vida do cristão. É? Hoje está o meu filho aqui, já com 29 anos, e eu lembro, por exemplo, as orações que ele fazia. Quando eu pedia para ele orar, ele dizia: abençoa o vizinho de cima, abençoa o vizinho de baixo, ele mora no prédio, abençoa o vizinho do lado, papai do céu, abençoa o vizinho do outro lado, abençoa Senhor Jesus, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titia, a titia, amém. Bonito isso? É assim que as crianças vão aprendendo a orar. Você ora como você puder orar, porque orar de qualquer maneira é sempre melhor do que não orar. Então, dentro do lar, é importante fazer aquilo que nós, evidentemente, também aprendemos e devemos fazer na igreja, que é a devocionalidade da família. Orar, consagrar nossa vida, nossa casa, tudo que nos diz respeito, toda necessidade que nós temos, aprender a levar a Deus, depender de Deus, esperar no Senhor, confiar no Senhor. Por quê? Porque vai ser isso que vai nos dar a condição para nós estarmos enfrentando os inimigos que vêm para destruir o lar. Os ladrões de tesouros, eles não avisam, eles não mandam recado. E de repente, quando nós percebemos, estamos com dificuldades. Mas glória a Deus, porque mesmo que isso aconteça, nós temos um Deus que nos socorre na tribulação.
Nós temos um Deus que nos ajude. Você está aqui nesta manhã porque você vem buscar o socorro do Senhor. E se você vem buscar o socorro de Deus, Deus vai livrar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Ele vai te ajudar, como Ele me ajudou nesses últimos 35, agora 32 de casados também, para que nós pudéssemos chegar até aqui e estar com os irmãos. Vamos aqui ao nosso texto mais uma vez. O que nós percebemos aqui? Primeiro, existem três cuidados principais com os tesouros que nós aprendemos nas Escrituras, segundo aqui o que determinou Davi para guardar os tesouros de Israel. Primeiro, diz aqui que esses tesouros tinham que ser consagrados. Você tem feito isso, como nós já vimos aqui esta manhã, com alegria? Os bebês sendo apresentados, consagrados, isso que representa? É você entregar para Deus o que Ele te dá de graça, o que Ele te dá em amor, o que Ele te dá em generosidade, e você apresenta e diz: Deus, é do Senhor, não é meu. Amém? A casa que nós moramos, ou o que nós adquirimos nessa vida, tudo que nós recebermos precisa estar consagrado ao Senhor, precisa estar dedicado ao Senhor. Eu preciso entender que eu não sou dono de nada, que eu não possuo nada. Aliás, nem a nossa própria vida nos pertence. Tudo pertence a Deus. Amém? Tudo pertence. Então eu tenho que consagrar. Eu preciso entregar. E para isso eu preciso tomar uma resolução na minha vida. A mesma que Josué tomou lá no livro de Josué, capítulo 24. Você sabe, está escrito lá. Quando ele tomou essa decisão: não serviremos aos deuses, né, que são dos povos inimigos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Isso é consagrar para Deus a nossa vida, a nossa casa. E nunca esquecer disso. Isso faz toda a diferença no casamento. Porque nós sabemos que o relacionamento, ele precisa estar se solidificando. Ele precisa estar passando por, a cada dia, um fortalecimento, não é? Porque nenhum de nós permanece igual quando casou, sim ou não? Alguns de nós podem até ter permanecido. Eu, por exemplo, né, quando eu me casei, eu era magro que dava dó. E eu usava um paletó, que era aquele paletó, né, de uma listra só. Quando a gente foi na lua de mel, foi lá em Guarapari. Aí a gente lá tirou foto. Aí de vez em quando eu olho para aquela foto, eu digo: quem é você? Eu não te reconheço. Olha, com as canelinhas finas e tudo. Agora eu olho assim, Jesus, me ajuda com essa silhueta. Então tem que ter muito amor, né? Tem que ter muito amor. Com o tempo, o amor só tem que crescer. O amor só pode aumentar. Por quê? Porque a cabecinha vai ficando branca. Evidentemente que isso aqui é experiência, coisa linda de Deus, né? Mas o culto ao corpo dos nossos dias, ele desfavorece, não é? Por quê? Porque, né? Tem muitos que têm aquela ilusão: ah, homem bonito é o Brad Pitt. Que Brad Pitt que nada. Bonito é o que Deus nos deu. Bonito é o que nós temos. Bonito é o que nós conquistamos. E é isso que nos traz felicidade. Porque a felicidade do mundo está em você satisfazer os seus desejos. A felicidade de Deus está em você consagrar para Deus aquilo que você recebe, porque vai ser isso que vai trazer a verdadeira satisfação para a tua vida. A realização que nós buscamos e procuramos na vida, Deus nos dá quando nós consagramos para Ele a nossa família. Porque isso trará para nós segurança. Aliás, essa é uma das coisas mais importantes dos nossos dias, né? Nos tempos de incertezas que nós estamos vivendo, ter segurança, ter alguém, né? Como diz aquela canção, né? Antiga, né? Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você na rua, na chuva ou na fazenda ou... Não, na casinha de sapê não dá, não. Aí tem que falar a verdade. Na casinha de sapê tá ruim, tá fraco. Vai ter que melhorar essa base aí. Então, mas é o amor. É o amor, esse amor que Deus nos dá. É o que nos faz considerar o outro. É o que nos faz entender que a vida com o temor de Deus, que era isso especialmente que estava na vida de Jó, né? Quando ele consagrou a sua família para Deus, a gente sabe que ele sofreu, tá? Quando você consagra a família para Deus, não quer dizer que você vai ter só, né, alegrias, vai ser um mar de rosas. Não, você vai ter tristezas, com certeza você poderá ter. Mas Jó, ele nos dá exemplo que quando você tem o temor de Deus como um princípio, um valor na sua vida, você vive como ele viveu, primeiro com integridade. Repita comigo, integridade. Integridade. Significa ser uma pessoa autêntica, verdadeira, uma pessoa inteira. Uma pessoa que não vive em duplicidade. Uma pessoa que não tem duas caras. Uma pessoa que realmente aprende a ser verdadeiro. E até mesmo, portanto, a reconhecer até as suas fraquezas, as suas debilidades, os seus pecados, que infelizmente todos nós temos que admitir, porque a palavra de Deus diz, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Amém? Ele nos purifica. E Ele nos faz viver, portanto, em harmonia. Ele nos faz nos entender, Ele nos faz viver em integridade e mais, também em fidelidade. Fidelidade. Infelizmente, tem muitos fazendo até pilhéria, né, fazendo brincadeira dessa questão de fidelidade. Infelizmente, teste de infidelidade. Mas nós sabemos que na nossa natureza humana, nós não conseguimos ser fiéis. Infelizmente, essa foi uma consequência do pecado da nossa vida. A gente promete, eu serei fiel até o fim, olha, até que a morte nos separe. E de repente nos vemos aí num turbilhão de sentimentos, de coisas que vão acontecendo, e a gente fica com problema. A gente fica com problema. Entende? Por quê? Porque as promessas de fidelidade, elas não são fáceis de se cumprir, não. Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas quando você entende, primeiro, meu casamento foi Deus que fez. Foi Deus. Foi Deus. Deus é quem faz os casamentos. Quando nós entendemos isso, né, por isso que é complicada essa situação, né, de casamento na igreja, né? Para nós, né, que levamos isto a sério. Por quê? Porque os casais, eles precisam entender isso. O primeiro convidado de uma cerimônia de casamento deve ser o Senhor Jesus Cristo. E Ele, estando presente, aqueles votos que são feitos ali, eles ficam diante de Deus para sempre. Eles são registrados no céu. A palavra de Deus não diz assim? Tudo que ligares na terra... E aí? Olha aí, olha a consequência aí. Qual é a consequência? É entender, não. É tudo para Deus, foi consagrado. Os tesouros, os filhos. Nós temos até na parábola do filho pródigo, né? Essa questão do
filho, né? Pediu a herança do seu pai, situação difícil, né? O que, que o pai fez?
O pai deu.
Por quê? Porque ele queria viver fora da casa do pai. Ele queria viver fora da proteção que o pai dava. Ele queria ter uma aventura. E ele foi. E o pai, o que podia fazer? O pai esperou de braços abertos. Até que ele se arrependesse e percebesse que o melhor lugar é aquele aonde nós permanecemos com as nossas vidas e com as coisas que Deus nos dá consagradas ao Senhor. Porque tudo que ele tinha, ele perdeu. Por quê? Porque o lugar dele não era o mundo. Todo filho de Deus que entende isso sabe, meu lugar é na casa do Pai e é reconhecendo que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro cuidado, ter uma família consagrada ao Senhor. Segundo cuidado que nós vemos na palavra de Deus aqui, que era quanto aos tesouros da casa de Deus, nós vemos também aqui no versículo 21, né, que haviam chefes das famílias. Chefes. Eu sei que alguns talvez sejam traumatizados com essa palavra chefe, né? Eu conheço algumas pessoas que têm esse costume também de chamar o outro de chefe. Às vezes tem até alguns que falam para mim, ô chefe! Onde está o chefe? Né? Porque ficou um pouco assim, né? Chefe é o cara que manda, o cara que, né, vai tal, dizer, é o cara que sabe de tudo. Não é bem assim. Não, não no conceito bíblico. Primeiro, na verdade, quando fala aqui sobre chefes de família, você está evidentemente ligando aqui essas pessoas a uma questão mais importante, que é a questão de autoridade. Autoridade você recebe de Deus também. E para que isso seja reconhecido, essa autoridade, ela precisa se manter em relacionamento perfeito com Deus. Porque quando isso não acontece, ele se torna um chefe. Mas não no sentido bom, mas no sentido pejorativo da palavra. Que é aquela pessoa que quer manter a casa em ordem na marra. Quer bater na mesa e dizer, quem manda aqui sou eu. Esse é um bom chefe? Não é nada. Se você trabalhou com alguém assim, você queria ver esse camarada pelas costas. Um cara que se impunha pela força. É assim que nós temos que lidar com a nossa família? Não. Mas eu afirmo aos irmãos, em nome de Jesus, que chefes e bons chefes, ainda hoje, são necessários para guardar o tesouro de Deus. Porque o bom chefe é aquele que reconhece que Jesus Cristo é o seu cabeça. Como está escrito lá em 1 Coríntios 11, 2. Porque Deus é o cabeça de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o cabeça de todo homem, que o homem é o cabeça de toda mulher. Então você veja que há uma ordem na criação. Há uma ordem que deve estar na família, sendo respeitada. Porque, de fato, a autoridade deve ser respeitada, mas a primeira coisa que uma autoridade deve fazer para ser respeitada é se dar o respeito. Amém? Como é que vai querer ser respeitado se não se dá o respeito? Entende? Então, mas isso era, de fato, algo que era necessário para guardar os tesouros, porque aqui foi estabelecido chefe de família. Então, quer dizer que, apesar, né, dos tempos modernos, essas questões de autoridade na família não mudaram. Nós podemos, de fato, compreender que homem e mulher foram criados juntos? Sim, claro. Deus os fez homem e mulher. E nós sabemos que todo homem vem da mulher e a mulher veio do homem. Isso quer dizer o quê? Que há uma interdependência. Então, evidentemente, que não há num grau de hierarquia, uma esse é melhor ou maior, não. E muito menos questões
vinculadas a conhecimento, né, a inteligência, nada disso. Mas é simplesmente uma ordem estabelecida por Deus, o que nós podemos concluir que é uma boa tradição, que tem se perdido nos nossos dias, o que tem causado, infelizmente, muito problema para a família, a tal ponto até mesmo na igreja, que muitas separações ocorrem exatamente por desconhecimento ou por não aplicação desta regra na família, da questão da autoridade, sobretudo que Deus esteja reinando sobre o homem, portanto, seja o cabeça da mulher, e a mulher entendendo isso, a sua missão, que ela esteja lado a lado com esse homem para manter a sua casa em ordem, com as funções definidas por Deus. E reconhecendo que isso é o melhor para o homem, para a mulher. O homem que recebe respeito e a mulher que recebe amor. Porque quando o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja, ele é reconhecido como cabeça do lar, como chefe da sua casa, mas aquele que se sacrifica, aquele que se entrega, aquele que de fato dá tudo o que tem para guardar o seu tesouro. E é isso que muitas vezes está precisando que o marido faça em relação à sua esposa. Por quê? Porque essa valorização é necessária. É o que precisa ser feito também em relação aos seus filhos. Ao invés de ficar reclamando, murmurando. Ora, reconheça o seu chamado. E até, se necessário, os seus próprios erros. Se arrependa. Na minha juventude, eu tive alguns problemas de relacionamento com meu pai. Meu pai faleceu, e aí, quando o Senhor Jesus se revelou a mim, ele me mostrou que o errado era eu, não era meu pai. Eu não tinha ele mais para mim, para que eu pudesse pedir perdão. Mas eu pedi perdão a Deus por aquela atitude que eu percebi era uma rebeldia da minha parte. Porque a palavra de Deus diz, filhos, honre o pai e a mãe para que você seja próspero, para que você tenha longa vida. É uma promessa que Deus fez. E que na maneira dele, apesar de não proceder da forma como hoje eu compreendo, apesar das suas fraquezas, dos seus erros, ele procurava zelar pela sua casa. E é assim que nós devemos igualmente fazer, e é assim que nós devemos reconhecer que para que os tesouros de Deus sejam conservados, a família, ela precisa ser liderada. Então, primeiro, a família precisa ser consagrada. Segundo, ela precisa ser liderada. Terceiro, vamos ver ainda aqui no texto, agora no versículo 24, diz aqui, ó, que Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Você é um encarregado, não sei se alguém já teve essa função, né? Ó, fulano é o encarregado da obra. Ó, se tem uma coisa que eu conheço bem, é sobre obra. Estava falando com o pastor, pastor Evandro. Conheço tão bem que eu já não quero nem mais conhecer. Estou querendo esquecer tudo que eu já conheci. Eu lembro que nós chegamos a ter 21 operários com carteira assinada. Eu tinha que pagar toda sexta-feira. É melhor esquecer desse tempo, senão eu vou chorar aqui. E tinha um encarregado. O encarregado era seu Mário. Seu Mário era o cara que entendia de tudo. Qualquer deu problema, chama o encarregado. Porque o encarregado ele está desde o início da obra. O encarregado é aquele cara que sabe todas as coisas do projeto, dos planos que foram feitos. Ele pode dar solução a todos os problemas. Por quê? Porque ele sabe realmente o que acontece. Porque ele acompanhou desde o início. Veja bem. A família, ela precisa estar sendo bem cuidada nesse aspecto, para que ela possa se manter firme. Precisa haver supervisão. Presta atenção, se você entendeu a importância da consagração da família, se você entendeu a importância que igualmente nós temos que estar liderando, e liderando bem, No amor de Cristo, a família. Você vai entender também que a família precisa de supervisão. Por quê? Se você trata os seus problemas... E eu vou dar um exemplo, infelizmente, que muitos, talvez, possam ou conhecer alguém, ou que, infelizmente, possa ter passado por isso, mas, com a ajuda de Deus, né, nós temos alguns lá na igreja que já passaram pelo problema de ter câncer. E, graças a Deus, muitos se recuperam. Mas é um baque, não é verdade? É um susto. Quando, de repente, a gente é assolado na saúde, e o médico chega e diz, você tem câncer. Isso, ai meu Deus, me ajuda, tem misericórdia. Alguns passaram por quimioterapia, por aqueles tratamentos severos, mas venceram, glória a Deus por isso. É possível, com a graça de Deus, é possível, Deus dá, em nome de Jesus, a cura. Mas aí o médico diz assim depois você está de alta, liberado, mas você vai ficar 5 anos, acho que são 5 anos, sim, que nós vamos ficar supervisionando para ver se o problema não volta. E até acabar aqueles 5 anos, a pessoa fica numa expectativa, né? Mas e depois? Pode relaxar? Quem teve câncer pode relaxar? Nunca mais. Nunca mais. Porque você sabe, ou quem passa por isso sabe, não é fácil, não. Aquilo vai marcar a tua vida. Então, lembra. Tudo que você já passou, tudo que você já viveu, o que você precisou para conquistar, tudo que você tem, que Deus te deu, o tesouro que é a sua família. Lembra de cada detalhe. Lembra. Porque vai ser isso que vai te ajudar exatamente a supervisionar de uma forma plena a sua família. E isso não tem a ver especificamente com a questão da liderança que nós falamos anteriormente. Porque há muitas esposas que podem fazer isso e fazem muitas vezes até melhor do que os maridos, né? Porque se a gente for basear naquela questão dos neurônios, né? A mulher está tudo interligado, né? Então a mulher ela sabe de tudo que está acontecendo muito bem. O homem às vezes é tão desligado, né? Eu ouvi de um homem que ele era tão desligado que o filho dele estava passando por uma depressão severa e chegou perto dele e ele estava lendo o jornal e o filho falou assim, pai, eu vou me suicidar. Aí ele falou, o que você tiver que fazer, faça logo. Quê? Que isso, pai? O quê, menino? O que foi? Meu Deus do céu. Não está nem ouvindo o que o outro falou. Entende? Então, essa questão tem mais a ver com, né, o temperamento, tem a ver com a nossa personalidade, se a gente é uma pessoa atenta e a gente presta atenção. E é muito importante quem tem filho adolescente, não é? Mas, enfim, em qualquer tempo, às vezes até com a criança, né? Até com a criança, é muito importante você manter uma vigilância constante, porque é exatamente quando você não vigia que é possível que os problemas aconteçam. Então, a família ela precisa ser supervisionada. Quando os pequeninos, né, eles estão conosco, né, a gente tem que dizer para eles até escovar os dentes, sim ou não? Espero que não, mas... Felizmente, já escovou os dentes? Ih, esqueci. Pode isso. Você já faz isso normalmente, né? Você faz essa higiene bucal, não é? Por quê? Porque você quer dar a paz do Senhor e o irmão dizer aleluia, né? Não é misericórdia. É fato, né? Faz parte. Então, tem que haver supervisão, tem que haver manutenção, tem que haver, de fato, o amor em prática, todo dia, toda hora, a cada instante. Então, fique sempre atento. Fique sempre atento. Eu estava mencionando a brincadeira do Bispo Birajara, que ele fala sempre que a vitória está sempre comigo, está sempre do meu lado, mas eu tive que ter certos cuidados para que isso pudesse se manter uma realidade. Por exemplo, eu cantava uma música lá na igreja, não sei se vocês já cantaram aqui, né? A vitória é daquele que o contempla. Aí eu olhei um cara contemplando ela aí. Não é essa vitória não, meu irmão.
essa vitória aí, você não sai fora dessa aí, né? Essa aí é minha. Então, né, você, chega uma hora que você tem que chegar junto e dizer, peraí, esse tesouro aí é meu, cara, o que está vendo aí? Né? Entre eu e você, não vai dar certo isso, não. Né? Tem que haver, tem que haver. Isso dá trabalho, tá, pessoal? Você supervisionar o tesouro, o encarregado era essa pessoa, ele tinha que ficar tomando conta. Entendeu? Era diferente das outras funções. Ele tinha que tomar conta, literalmente. Você está tomando conta bem da sua família? Você está tomando conta de tudo que está acontecendo? Não é ser uma pessoa chata, mas é ser uma pessoa vigilante. É ser uma pessoa atenta. Por quê? Porque o inimigo trabalha nas brechas, meu irmão. Então fica ligado. Tem que haver supervisão, porque o amor... Como é que é a definição de amor? Vamos lá ver? 1 Coríntios 13? Vamos lá. Vamos ler para a gente ver outro texto aqui. 1 Coríntios 13. Depois a gente volta lá no nosso texto base. 1 Coríntios 13. Versículo 4. Olha a definição de amor aí, ó. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Quer dizer, se não procura os seus interesses, procura o interesse dos outros. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aqui. Que é que, por fim, no nosso texto base, nós vemos que Davi estabeleceu para proteger os seus tesouros, que diz lá no versículo 32, que é o último, os negócios de Deus. Aleluia. Família é negócio de Deus. Amém? Fala, a minha família é negócio de Deus. Olha aí, o que é necessário? É necessário que, especialmente aqui, os homens, eles se levantem. Né? Porque assim como Davi estabeleceu estes que estariam ali protegendo os seus tesouros, tesouros de Deus na terra, é preciso também ser um homem valente. E hoje, mais do que nunca, a família está precisando de um homem valente. Como eu falei, mas homem valente não é que briga, que fica batendo na mesa, que fica gritando. Homem valente é que tem coragem de Deus para enfrentar os problemas. Homens valentes são os heróis que Deus estabeleceu para zelar pela sua família num tempo difícil como nós estamos vivendo, um tempo de decisão, como está lá escrito no livro do profeta Joel, capítulo 3. Multidões, multidões no vale da decisão. Glória a Deus, porque essa decisão de sermos aqueles que irão se levantar contra o inimigo, porque aí nós já não estamos falando mais dos nossos problemas familiares, mas do mundo. Tem que ser herói para ser uma pessoa de família hoje. Tem que ser herói para entrar na casa do inimigo. Porque quando você entra numa casa que você vê família despedaçada, você tem que ser herói, meu irmão. Você tem que entrar com disposição do poder de Deus em nome de Jesus. Porque você vai se deparar não só com seus problemas,
Você vai se deparar com os problemas diversos, alguns de origem espirituais, alguns de origem emocionais. Você vai ver dificuldades que você vai precisar de uma unção poderosa do Senhor, porque assim como Davi derrotou o gigante Golias, Deus vai usar você e a sua casa para destruir as obras do diabo nas famílias que você encontrar, em nome de Jesus.
E essa é a guerra santa da igreja hoje. E é o que Paulo disse, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios 6. Para poderdes resistir no dia mau. O capacete da salvação. A couraça da justiça. O cinturão da verdade. Os calçados da paz. O escudo da fé. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fazendo isso, você vai salvar não somente a tua casa, mas a de muitos outros. Quem quer ser usado por Deus nesse propósito, em nome de Jesus? Amém, irmãos? Glória a Deus.
Entra no refúgio do Senhor e leva outros a buscar esse refúgio, porque esses dias são maus, mas a mão do Senhor está sobre a igreja para absorver aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão vivendo dias terríveis na sua casa, na sua família. Mas você pode dizer, entra agora debaixo das asas do Senhor, porque debaixo das asas do Senhor você estará seguro.
Porque ele diz isso, o Senhor será o refúgio de toda a família e a nossa fortaleza. Ele será o refúgio. Vamos ver só para a gente terminar esse texto de Joel aqui. Joel 3. Joel 3. Versículo 9. Joel 3, versículo 9. É um dos primeiros profetas menores, logo depois de Oséias aí. Joel 3, versículo 9. Depois de Daniel. Joel 3, versículo 9. Amém? Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho mais, porque é um profeta tão menor que é difícil encontrar ele. Porque ele é muito pequenininho. Mas a gente encontra assim. Vamos lá, antes de Amós aí. Joel 3, versículo 9. A gente vai finalizar com esse texto. Posso ler? Amém? Proclamai isto entre as nações. Versículo 9, Joel 3, 9. Apregoai o quê? Guerra santa. E suscitai os valentes. Cheguem-se. Subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado. E lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte, aleluia. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Até aqui, amém? Eu quero fazer uma oração, com a permissão do pastor Evandro, ao final, nesse momento, por sua vida, por sua família, você que quer viver e permanecer nesse refúgio do Senhor. Eu não sei qual é a condição na qual você se encontra. Talvez esteja tudo bem. Isso é maravilhoso, é graça do Senhor. Mas nem sempre as coisas vão assim tão bem na família. Nós sofremos e precisamos de ajuda. E essa ajuda vem do Senhor. E é por isso que você está aqui. Porque Deus quer estender sobre a sua vida, sobre a sua família, a sua proteção, para que então você possa estar guardado com todos os seus tesouros e poder, ao fim da sua vida, no dia do Senhor, apresentar para Deus o que você recebeu. Porque a quem muito for dado, muito será exigido. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça perante o Senhor. Aleluia. Ora banderemi calabashurimi alabanderemi calabalabashurabala. Oh, aleluia, aleluia. Oh, bendito Pai Celestial. Bendito Jesus Cristo, bendito Espírito Santo, bendito Deus. Contempla cada irmão esta manhã entre nós. Contempla cada família. E vem nesta manhã, Senhor, trazer livramentos. Livramentos contra toda a ação do diabo. Contra, Senhor amado, as obras da carne que intentam contra o Espírito. Mas que nesta manhã, Senhor, nós possamos nos arrepender, se necessário, para reconhecer as nossas falhas e para tomar uma decisão de nos levantarmos como heróis, como homens valentes em favor da nossa casa, mas não apenas da nossa casa, mas em favor de muitas famílias que estão perecendo porque lhes falta o conhecimento. Mas nós agradecemos ao Senhor que nos dá esse conhecimento da palavra. Nós agradecemos ao Senhor que nos revela como nós podemos preservar as conquistas da nossa vida, os tesouros que o Senhor nos deu à nossa família. E assim que o Senhor fortaleça, ó Pai, em nome de Jesus, a cada irmão, derramando sobre nós uma unção fresca do Espírito Santo nesta manhã, sobre cada vida nesse lugar. Deus, diga ao fraco: eu sou forte em nome do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, levanta, Senhor, o abatido, cura a alma dos feridos, em nome de Jesus Cristo. Perdoa os pecados, Senhor, tira toda acusação maligna, porque pela cruz do Calvário, o sangue de Jesus foi derramado para nos dar paz na vida, para nos fazer viver em paz. E esse é o plano de Deus para a tua casa, para a tua família. Receba a paz de Deus, receba a paz de Cristo, receba o milagre do Senhor. Eu ministro no teu corpo, na tua mente, na tua alma, no teu espírito, no teu casamento. Eu ministro sobre teus filhos, em nome de Jesus, os filhos dos teus filhos, a tua geração, que seja abençoada, em nome de Jesus Cristo. E que você possa glorificar ao Senhor por aquilo que Ele já tem feito e muito mais ainda que Ele ainda fará. Pois eu oro com ações de graças e peço ao Senhor que possa, meu Deus, manter cada família, cada um de nós, com a nossa família consagrada ao Senhor, liderada pelo Senhor, supervisionada pelo Senhor. E que desta maneira possamos ter sempre sabedoria e entendimento espiritual, para, à medida que for necessário,
possamos sempre buscar o refúgio do Senhor e receber o teu socorro, receber a tua bênção, receber a tua graça que nos cura, que nos sara, que nos salva, que renova a nossa vida. Obrigado, Deus, por esse renovo que o Senhor nos dá a cada manhã. Por tudo nós te damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em o nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Sonda-me, Senhor. Conhece essa música? Quem conhece essa música aqui? Dá para cantar? Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me, Senhor, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, aleluia. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me.
Vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus. Pastor Evandro, por favor. Obrigado pelo convite. Uma alegria muito grande estar aqui com o pastor e com a sua igreja, com a irmã Márcia. Nós estamos do outro lado, mas no coração estamos juntos.
Muito bom, graças a Deus. Fiquemos de pé, meus irmãos. Quero agradecer o pastor Lauremi, Vitória, filhão, Diácono Astério. Eita, acertei, viu? E a todos que vieram aqui esta manhã, nesse manhã com a família. Olha, o tratamento da palavra é extremamente importante, irmãos. Não dê as costas para a palavra de Deus, ao contrário, receba no coração, para não pecar contra Deus. Ah, tanta coisa boa que eu já peguei ali, ó. Consagra a sua família, lidera a sua família, supervisiona a sua família, porque é negócio de Deus. Ó. Negócio de Deus. Guarda essas coisas, pratica e serás bem sucedido. Porque tu serás uma árvore plantada junto a ribeiros de água. No seu tempo vai dar fruto. Amém, queridos? Deus abençoe o nosso irmão, pastor Lauremi, Vitória. Deus abençoe a sua vida. Igreja ICNV de lá de Itaboraí. Meu Deus, quase não sai, ó. Itaboraí, é que eu estou ficando velho mesmo. A memória aqui está. mas Deus possa abençoar 4 vezes mais.